Atenção, ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais Wibbly Wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora Universo Who Podcast. Um oferecimento com a Ohio Academy. Matrículas abertas durante todo o período letivo. Não nos responsabilizaremos pelo desaparecimento do seu filho.
Boa tarde, boa noite, bom crepúsculo, como diz o pessoal lá do Xadrez Verbal. Se você está ouvindo o nosso podcast pela primeira vez, seja bem-vindo ao Universo Who Podcast. Este é o Universo Who Podcast número 45, onde vamos falar do episódio 7 da 12ª temporada de Doctor Who. Can you hear me? Começando com as nossas redes sociais. Se você não nos segue ainda, é só procurar por Universo Underline Who, tanto no Twitter quanto no Instagram. Estamos nessas duas redes sociais como Universo Underline Who. E no Facebook é só procurar por Universo Who, a primeira página que aparecer na sua pesquisa. Estaremos lá também. E o nosso site, que é universowho.com. Esses dias um seguidor reclamou que não estava recebendo as nossas notícias no feed dele. Aí eu falei... talvez você não esteja usando .com. Então o nosso site mudou para .com já faz uns 2, 3 anos. É universowho.com. Só entra lá, tem reviews, notícias, nossos podcasts estão lá e muitas coisas sobre o Dr. Who em português. E hoje, para falar deste episódio, temos convidados especialíssimos, aquele time de primeira que sempre trazemos para vocês, Ruvians. Eu sou a Jéssica Laís e serei sua host novamente hoje, e aquela convidada que já é de casa. E aí, Renata, tudo certo?
Oi, gente, tudo bem? Sobre o episódio, por enquanto a única coisa que eu posso falar é que é o primeiro episódio com um ponto de interrogação no título. Na história de Doctor Who.
E ela está de volta após um longo inverno passando as férias na casa da vovó, sem internet. Tainara está de volta. E aí, Tainara, beleza?
E aí, beleza? O que eu posso dizer sobre o episódio é que critico, não, nunca critiquei, porém depende.
E ele, o Leandro, o garotinho... dos cubos mágicos, cubos mágicos ou cubo mágicos? Não sei como é o plural, desculpa aí, Brasil.
cubos mágicos, tá tranquilo. E tô eu aqui, tendo pesadelos com essa temporada.
Ai, Cristina, você prometeu, Cristina, você prometeu. Mas vamos lá.
Fantastic! Oh, fantastic!
Então, a partir de agora... só spoiler, se você ainda não assistiu Can You Hear Me, vá lá, assista e depois retorne aqui para ouvir nosso podcast. Eu quero mandar um salve logo no comecinho pro pessoal da United Team, que está fazendo as legendas em português oficialmente agora lá pro legendas.tv. Espero que a Polícia Federal não esteja nos ouvindo também. Mas é isso, um abraço pro pessoal lá da United Team, que assumiu as legendas de Doctor Who, estão postando todas elas. Faltam acho que só duas para eles postarem toda a temporada que saiu até agora. E se você gosta da parte legalizada da coisa, no Brasil, a Globoplay, que não está nos pagando, mas poderia estar com o Doctor Who em sua grade. Então, se você quer assistir os episódios antigos de Doctor Who, né, tem lá da primeira temporada até... começou agora a 12ª, com episódios semanais da 12ª temporada, é só assinar a Globoplay. Então, vamos lá. A sinopse do episódio é a seguinte: da Síria antiga a Sheffield atual e pelo universo distante, algo está vigiando a doutora e seus amigos. Enquanto Graham e Az e Ryan voltam para casa para encontrarem com seus amigos e família, eles são assombrados por diferentes experiências. Quem é a figura chamando por ajuda além das estrelas? E por quê? E o que são os aterrorizantes chagascas? Que estão assustando Alepo em 1380? Para achar as respostas, o time TAR desembarca em uma missão que os força a encarar seus segredos mais obscuros. A direção é de Emma Sullivan, o roteiro é de Chris Chibnall e Charlene James, e temos as seguintes pessoas. Jodie Whittaker como a doutora, Bradley Walsh como Graham O'Brien, Mandip Gill como Yasmin Kent, Tossin Cole como Ryan Sinclair, Ian Gelder como Zillin, Buon Chingang como Tibo, Claire Hope Ashtey como Hakaya, e temos a Aruhan Galieva como Tahira. Temos algumas participações especiais, entre elas vemos a volta de Grace O'Brien, né? A Sharon de Clark como Grace O'Brien, e a irmã irritante da Yas. Ai, galera, vamos lá. Esse episódio foi bem... né? Vamos começar pelos pontos altos. Para vocês, quais foram os pontos altos deste episódio?
Bom, para mim, quando terminou, eu até tuitei. Eu falei assim, foi um ótimo episódio sobre doença mental, sobre saúde mental. Até onde eles estavam em Alepo, era o primeiro, vou colocar entre 58 mil aspas, manicômio, né? Mas era um hospital psiquiátrico, né? Mas a mensagem, assim, foi muito boa. O problema todo foi o meio da coisa toda, né? Um casalzinho de deuses com fetiche estranho, os dedos, vários pesadelos com aqueles dedos durante a noite, ainda mais dedo no buraco do ouvido. Mas a mensagem de saúde mental, principalmente para homem. No final, o amigo do Ryan, que foi para fazer terapia de grupo, tudo isso, porque o homem deixa meio essa coisa de não, tá tudo bem comigo, eu não preciso fazer terapia. Terapia é coisa de mulher, terapia é coisa de viado, é coisa de gente fraca. E eu gostei bastante da mensagem de cuide da sua saúde mental, porque precisa. Mas foi o ponto alto pra mim.
Bem, meu principal ponto alto, a Renata chegou a falar disso, que é bom a gente estar vendo a vida dos Companions fora da tarde, né? Essa coisa importante da Yas falando sobre as dúvidas dela. Porque nessa temporada toda, a gente está vendo a Yas tendo um arco de personagem um pouco incomum em Doctor Who. Que ela começou muito BFF da Doctor, e agora ela está se distanciando e está levantando as próprias questões dela, né? Essa relação dela com o passado, com aquela policial que aparece e tal, ela é uma, apesar de ter sido bem pouco mostrada, o que mostrou é que existe uma relação muito profunda, existe uma marca muito grande que aquela policial causou na Yas, e eu iria chutar que não é à toa que a Yas virou policial. Talvez ela tenha se tornado policial exatamente porque lá atrás aquela policial foi uma figura que deu atenção a ela, coisa que ela meio que deu a entender que não recebia. E aquela policial foi a figura que falou assim, olha, respira, calma, que a vida não acaba agora. Você ainda tem muito tempo pela frente. E isso impactou tanto ela, que ela, a partir dali, começou a trilhar um novo caminho. E a gente tá vendo com a Doctor, a Yas, mais uma vez, tendo uma figura feminina forte, repensando a vida dela e decidindo tomar um novo caminho, além do que ela já havia traçado para si.
Eu gostei muito da questão do problema, né, da saúde mental, como a Renata e o Léo falaram. Mas eu também gostei bastante da cena de animação, que foi a primeira vez, eu acho, na história que teve uma cena, teve um episódio misturando live action e animação. Eu gostei bastante. Tirando isso, achei o episódio bem mais ou menos. Não teve muita coisa muito boa.
Eu gostei também da parte da... Além de tudo que vocês falaram, na parte de mostrar mais os Companions e o que a viagem na TARDIS está fazendo pra eles, né? A gente viu agora o Ryan se questionando que a vida passa e Eles vão estar mudados quando pararem de viajar, mas será que é isso que ele quer pra vida dele? E a Yas também, né, começou a se questionar. Vimos um pouco mais, né, dos Companions fora da tarde e tudo mais. Eu acho que esse episódio deixou um pouco claro que podemos perder Ryan e talvez a Yas para a próxima temporada, né? Então vamos ficar atentos aí como será essa partida dos dois, ou talvez dos três, né? Não sabemos ainda. Mas eu acho que o Ryan vai no fim da temporada, não fica na TARDIS.
É, o Ryan, o Tolson já tá confirmado numa série da AMC, né? Pro ano que vem. E saiu essa semana, acho que na segunda-feira, um podcast que a Mandy participou falando que agora eu tô fazendo testes, né, e voltei a fazer audições e tal. Então, assim, aparentemente ela também não fica pro ano que vem. Pelo que falaram, acho que pelo que a Jodie falou em Nova York, a produção da próxima temporada começa mês que vem. Essa semana teve o showcase da BBC em Liverpool, apesar da chuva. Mas eu ainda não vi o que rolou no showcase. Eu vi o que teve na segunda-feira, não sei se foi segunda ou terça, segunda, que teve uns UDs lá servindo comida, teve Cyberman, teve a Jodie entrando, saindo da TARDIS, assim, a TARDIS brotando no palco e a Jodie saindo, mas o painel de Doctor Who era na terça ou na quarta, hoje é quinta, né? Então, foi na terça, mas eu não vi nada do que tinha acontecido. Como era um painel, assim, o showcase é só para distribuidores, outras emissoras, só para quem é de dentro mesmo, então acabou não vazando nada, que pediram sigilo de alguma coisa, realmente não vazou nada de lá de dentro, por enquanto.
Vamos aguardar aí como serão as coisas para a próxima temporada. Agora, gente, aquela parte que a gente estava conversando aqui, né, offline, que esse episódio, infelizmente, teve mais pontos baixos do que altos. Então, podem começar aí o que vocês acharam de pontos baixos neste episódio. Tibna, você me prometeu.
Tá legal. Eu acho que... Não já pulando para a cena final, né, que é uma coisa que eu acho que a gente vai discutir bastante, eu achei que um ponto fraco foi a questão do Deus lá, porque na hora que ele falou o nome dele, a doutora se despertou, assim, ela falou como se fosse uma coisa super grande, e teve um desfecho tão mais ou menos, eu não gostei muito.
Poxa, esse final realmente foi complicado, porque, como você disse, o nome deu a entender que era algo muito grande, e de repente fizeram só um truque de palco, né? E prendeu os dois. Foi meio bobo, eu acho.
Enfim, então, exatamente.
Eu só vou defender uma coisa aqui. Às vezes o cara tá tão travado na soberba que ele não percebe que o simples acaba derrubando ele. Então, assim, é assim na vida real, é assim na ficção. Então, quanto a isso, eu até entendo. Mas era um casalzinho, tiozão, sugar daddy novinha, com uns fetiches bem bizarros, né?
Ai, meu Deus. Então, aqueles dois deuses.
Gente, eu posso só falar uma coisa que passou pela minha timeline? Passou uma pessoa, uma tia gringa, reclamando de que o Zelin era um tiozão coroa de uns 60 e poucos anos. E a deusa era a tempestade reloaded, né? Ela, não, mas por que não colocaram também uma deusa, também coroa? Por que não tem representatividade da mulher mais velha? A minha vontade era falar assim, minha senhora, a Jodie não é nenhuma novinha, a Jodie tem quase 40 anos, a Jo Martin não é nenhuma novinha, a Grace não era nenhuma novinha. Então, assim, deixa as novinhas. Ali faz sentido aquilo. É o tiozão sugar daddy com a novinha e seus fetiches estranhos. Nada muito diferente da vida real.
Aí, a outra coisa que me incomodou muito foi um monte de gente de novo na TARDIS. E teve momentos perguntando o que esse povo tudo tá fazendo aí, sem necessidade. Tem sido uma constante, uma coisa que eu tenho reclamado muito nessa temporada. Enfia muita gente na TARDIS, não, acho que só funcionou mais ou menos naquele episódio do Tesla. Até agora, enfia muita gente na TARDIS não tem funcionado, o negócio não vai. Tem personagem que some e vocês perguntam assim, ué, mas cadê o fulano? Ninguém mais fala do fulano, igual no episódio passado. Então, assim, se fosse... Nossa, com aquele começo, eu pensei muito que ia ser um episódio sem Companion, sabe? Só a doutora resolvendo as tretas. E, tipo, mostrando eles vivendo, assim, a vida deles lá em Sheffield. Mas não, aí enfiaram eles de novo e trouxeram todo aquele povo lá. Eu fiquei assim, pra quê, Tibi? Não, pra quê? Aí, o jeito que a doutora também se livrou da armadilha lá foi muito fácil. Au! O jeito que a doutora se livrou da armadilha lá dos deuses foi muito fácil, muito fácil, pelo amor de Deus.
Não, o jeito que a Sonic foi pra mão dela, o que é aquilo? Não tem explicação.
O nome daquilo é Axio Sonic. Aquilo é um crossover com Harry Potter, gente. Ou ela é Jedi também.
É, ela tipo atrai pela mente, mas não faz sentido, não fez sentido aquilo.
Não, aí vão jogar... Há tempos atrás eu reclamei que eu tava achando que a doutora tava com muito poder psíquico do nada. E agora tá aí, ó. Ela usou... ela não tinha telepatia? Agora ela encarnou a Jean Grey e tem telecinese também. Deixa a menina.
Exatamente.
Ah, vamos só comentar, falando disso do Axio tudo. Apareceu de novo a Timeless Child, né?
Sim. Agora sim. Com mais detalhes.
Sim, né? É algo que a gente... Algo que exato. Que pode cair lá nas boas coisas desse episódio. A gente vê a Timeless Child com mais detalhes aí.
Então, e aquilo ali, pra mim, parece mesmo a Zona Morta, a Torre da Zona Morta de Gallifrey, né? Com um visual um pouquinho mais polido, talvez até um visual mais... uma coisa mais nova, né? Quando a gente vê a Zona Morta de Gallifrey... lá com o Quinto Doutor, é aquela coisa já caída, já morta mesmo. E ali a gente vê uma coisa nova, resplandecente ainda. Então pode ser ali ainda o começo de Gallifrey. Então me pareceu que eles estão na Zona Morta, no que depois vem a ser a Zona Morta de Gallifrey. Dessa parte eu gostei bastante. Isso e a mensagem, porque do resto...
Então, eu acho que o episódio tinha uma boa intenção, mas novamente falhou na execução. Como...
Sleep No More também, tá?
Então, mas Sleep No More foi pior. Sleep No More consegue ser pior. E é tipo assim, o... Como que ele chama? Quem escreveu Sleep No More? O
Gates.
É, o Gates. Não, eu apaguei ele da minha memória depois de Sleep No More, desculpa, gente. O Mark Gates saiu de Doctor Who, mas Doctor Who não saiu do Mark Gates ainda, né? Tipo assim...
Não, ele tá sempre lá. Daqui a pouco ele aparece de novo escrevendo episódio.
Ele aparece escrevendo alguma coisa. Ai, Jesus, olha, sem condições. Não, mas assim...
Deixa ele lá fazendo o Drácula. Hoje já saiu a notícia de que provavelmente aquela desgraça vai ter uma segunda temporada. Deixa ele, o Moffat, lá fazendo o Drácula.
Exato, mas parece que tem certos roteiristas de Doctor Who que encarnam o Gates, entendeu? Eles têm um bom sentimento sobre o episódio, uma boa intenção, mas não sabem executar o negócio. É esse episódio. Igual eu li algumas reviews, tipo, o começo foi bom, o meio foi embolado pra caramba, aí o fim foi aquilo. Aquilo, né? Aquela
mas
coisa.
Eu vou te falar de review... Cara, no dia mesmo, começou a passar um monte de... Quando terminou o episódio, um monte de... Nossa, melhor episódio que eu já vi. Melhor episódio da temporada. Eu ainda virei pra Mariana, a Pequenos Retalhos. Eu falei assim, Mari, esse é o meu episódio que eu vi, porque não é possível isso. E eu vi muito gringo falando. Foi um dos melhores episódios de Doctor Who. Eu falei, gente, vocês bebem.
Às vezes o gringo tá louco nas drogas. Né?
O povo tá muito empolgado nessa temporada. Não,
não
tem
gente, o episódio foi meio... assim... Olha, eu acho que se tivesse focado nos medos só dos Companions, tivessem executado melhor, e não tivesse toda aquela doideira dos deuses lá, eu acho que o negócio seria melhor. Sabe, focar nos medos, assim, deles, fora da tarde, como vai ser a vida deles, e explorado um pouco mais, por exemplo, aquele passado da Yas, explorado mais os medos do Ryan e tudo mais, porque pra mim ali o único que ficou bom foi tudo que o Graham, sabe, as coisas que ele tem medo, assim, é uma coisa que foi bem executada nesse episódio. E o da Yas, assim, eu fiquei meio sem entender, eu só fui entender no final o que tava acontecendo, mas tudo então... bem. Não, eu ia falar que aquela cena na casa dela com a irmã dela ficou muito estranha, sabe, parecia meio jogada ali no episódio. Ela conversando com a irmã dela, assim, pra mim ficou meio jogada no episódio.
Então, o que que acontece? Ela chegou a falar do bullying lá em Witchfinders, era um negócio que tava jogado lá, e na época até falaram, porra, mas ela sofreu bullying, ela ficou mal, e ninguém falou, não desenvolveu isso, ninguém falou nada, e agora ele retomou aquilo que tava lá jogado em Witchfinders pra colocar aqui, que aparentemente ela fugiu de casa, porque ela falou que ela tava depressiva porque sofreu bullying, falava com as pessoas, ninguém dava atenção, e ela decidiu sair de casa. Ah, vou fugir no mundo pra ver se eu me acho. Não sabe que essas coisas acontecem, não funcionam. Mas pelo menos serviu pra ela conhecer essa policial, e como o Léo falou, aparentemente foi isso que a levou a ser policial, pra retribuir o que fizeram com ela. O que fizeram pra ela, né? A ajuda que deram. Mas assim...
Essa é a definição. A definição do plot da resolução de todos os plots é toda em é. Talvez a gente esteja com uma expectativa muito alta por causa de alguns episódios que foram assim.
Pode ser também.
Nessa temporada. E aí a gente tá vendo um episódio mais morno e tá. Que é tipo, o episódio do Tesla foi isso. Foi um episódio morno. Não foi assim o melhor episódio da história do Doctor Who. Um episódio morno. Que eventualmente, assim, no futuro, a gente vai rever e vai falar: olha aí, até que não era um episódio tão ruim.
Não, mas o do Tesla eu acho um episódio super gostosinho.
Sim.
Sim, o do Tesla, como a gente discutiu até no podcast, foi muito bem executado. Toda a situação, entendeu? Foi um negócio que ficou bem executado. Já agora em Can You Hear Me, não. Entendeu? Igual a Renata disse, foi tipo, isso aí.
Então, é por isso que eu tô achando que, assim, a gente teve alguns episódios que foram tão bons que agora um episódio meio em a gente vai ficar, né? Tava esperando mais. Tem alguns episódios que a gente volta pra rever porque marcaram a gente de alguma forma, né? Tem alguns episódios que, cara, não rola. Você rever aquilo dali nunca mais. Já vi uma vez, já era o suficiente. Eu acho que esse episódio de agora é um desses que no futuro, talvez, a gente vai rever e vai falar, talvez ele esteja no cercado de tantas coisas boas que a gente não deu valor.
Os Eternals, que aparecem em Enlightenment, acho que é assim que fala, os Guardians of Time, que aparecem em The Rebels Operation, e o Celestial Toymaker, que aparece lá na hora que ele tá falando com a doutora sobre todo o jogo que ele montou só pra atrair a doutora. Fica aí os easter eggzinhos pra série clássica.
Ah, e também... sim, os nerdão ficaram tudo... de pau duro nessa hora.
E também a gente viu aqueles drags do Orphan 55 nos pesadelos do Ryan também.
Ryan.
Agora, se ninguém tiver mais nada pra reclamar, sem ser daquela cena final, pelo amor de Deus, o que foi aquela cena insensível da doutora, o Graham se abrindo, né, com medo do câncer, que o maior medo dele é o câncer voltar e tudo mais. É uma coisa que dá pra você... quem já passou por essa experiência na família, é uma coisa que dá pra você se... como fala? Então, é um negócio que você se identifica, né? Um medo plausível, assim, de você de ter uma doença tão grave quanto o câncer voltar, assim. Ele lá todo se abrindo pra doutora, ele falando que não tinha com quem se abrir, então ele resolveu se abrir com ela. E daí ela faz aquilo, mano. Chibnall, por quê? Chibnall, que ridículo. Fugiu totalmente do personagem da doutora. Ainda mais a 12ª doutora, que tipo tem toda essa vibe de ser uma família e tudo mais. Não pegou bem, Chibnall. Tanto que várias reclamações choveram na BBC. Aí eles tiveram que fazer tiveram que falar que foi sem querer, que não queria assim, mas era melhor não ter, né, não ter pedido desculpa, era melhor ter falado assim, cagamos, desculpa aí, não fazemos mais. Mas gente, que coisa ridícula, olha, fugiu totalmente do personagem da doutora, tipo, olha, que coisa, ai, que sem sentido!
Não, foi sem condições, o que eu achei foi que ele tentou fazer uma cena ali meio de comédia com ela, assim, mostrando esse lado, né, que a doutora tem, que ela não interage muito bem com as pessoas, mas ficou muito fora de tom, ficou sem condições, assim. Eu não sei se aconteceu, honestamente.
Foi mal escrito?
É, exatamente.
Sim, foi uma cena mal, tipo assim, aquela parte da cena foi muito mal escrita. Meu, tipo, nossa... Dava muito pra ela ter falado alguma coisa ali. Não precisava ser uma coisa muito... Ah, um conselho super sábio, sabe? Ela só podia ter falado assim... Poxa, fica tranquilo que no, independente do que aconteça, eu estou aqui por você, entendeu? Não precisava ser um negócio tão complexo.
Cara, se ela desse um abraço nele, pelo menos... Mas nem
um tapinha nas costas.
É.
Um tapinha nas costas, tipo... Pô, amigão, tô aqui pra você, sabe? Não... Nossa, olha,
Tibão,
sem condições.
Sabe o que salvaria aquela cena? A hora que ela começa a mexer nos controles, lembra lá na temporada 6, quando o 11 fica escaneando o corpo da Amy, quando ela ainda tá grávida da River, e fica aparecendo, tá grávida ou não tá grávida? Tá grávida ou não tá grávida? Tá grávida ou não tá grávida? Se ela estivesse escaneando o Graham e mostrasse na tela... que ela tava escaneando o Graham, de boa. Salvava aquela... aquilo lá. Mas não, nem isso teve.
Mas se a BBC não tivesse passado pano, poderia ter deixado isso em aberto. Mas nem isso.
É, eu acho que, assim, essa história da BBC foi aquele negócio de não mexe na merda que vai feder. Eles já tinham feito a cena por... Eles podiam tentar consertar de outro milhares de outras maneiras, mas preferiram futucar uma parada e piorar a situação. Apesar de eu achar que foi um tom ruim a forma como a doutora reagiu, de certa forma, eu sendo uma pessoa introspectiva, eu entendo a dificuldade que ela tem de lidar com esse tipo de sentimento. A gente se sente muito fragilizado por causa do câncer, porque nós, seres humanos, temos essa mania de ficar doente, sabe? E aí, graças a isso, temos o mau hábito de nos simpatizarmos quando alguém fica doente. A gente entende essa simpatia porque a maioria de nós é, de alguma forma, empático. Só que alguns estão fora desse espectro, né? Alguns estão fora dessa curva e não conseguem ter exatamente empatia com algumas coisas. Ela, a doutora, ela é um ser de outro planeta, com outras questões. Então, ter esse tipo de simpatia... pode não ser exatamente uma coisa natural para ela. Toda regeneração altera drasticamente a personalidade do Doctor. Talvez essa regeneração tenha criado algumas qualidades e tirou completamente a empatia dela. Talvez. E eu, como uma pessoa que tem essa introspecção, tem essa inadequação social, né, que ela falou, eu entendo que às vezes ela até tinha a intenção de fazer alguma coisa, mas meio que a falta de habilidade social superou a intenção. Por isso, eu não estou condenando tanto assim a coisa da atitude dela. É mais a cena que foi muito mal escrita. A direção de atuação tinha que ter interferido um pouco mais para ela ter na leitura corporal dela essa ideia de que eu quero fazer alguma coisa, mas minha condição, né, meu espectro... de sociabilidade, tá um pouco desregulado. precisava disso. Não precisava nem de uma linha de roteiro melhor. Talvez só a postura dela na cena já melhorasse a coisa toda. Mas, enfim, a BBC preferiu fazer um retcon que foi pior, né? Como diz o ditado, foi querer fazer uma emenda pior do que o soneto, e aí deu nisso, né?
Então, a BBC veio com o Perfex, assim, limpando, aí ela limpava de um lado e ela espalhava do outro.
Pois é.
Então, é que o problema é que essa doutora, ela, tipo, se orgulha tanto da família que ela criou, entendeu? E de estar ali pros Companions. A gente percebeu durante o episódio que ela sente falta deles quando não tá com eles. E, tipo, ela falando sozinha no começo do episódio, depois falando sozinha lá naquele prédio lá. Mas, assim, aquele estragou um momento bonitinho pra nada. Igual a gente falou, bastaria um tapinha nas costas, assim, não precisava falar nada, sabe? Mas não, foi mal escrito o treco, e a BBC aí foi justificar o negócio, ficou pior ainda, olha, sem condições. Espero que o Tibo não aprenda com os erros para a próxima temporada. Fica aí a esperança.
Ele tem esse potencial, né? A gente já viu nessa temporada que quando ele decidiu aprender com os erros do passado, ele fez isso muito bem, obrigado. Agora, a gente tem que ver também o quanto que a BBC anda interferindo no trabalho do Tibnon. Porque a BBC é muito chata com certas coisas do Doctor Who, com o lore da série, né? Mesmo sendo tão chata, isso passou.
Então, faltou alguém na sala de roteiro, assim, sei lá, ou na leitura do roteiro, falou assim, cara, isso não vai dar certo. Não vai, vamos tentar outra coisa. Faltou alguém pra falar isso aí, entendeu?
Tem que ver também até que ponto eles têm abertura pra falar isso pro Chibnall, entendeu? Então, não sei.
Então, Renata, de 0 a 5, quanto você dá pra esse episódio?
3?
Leandro?
Eu tô sendo boazinha.
Leandro?
Ó, eu vou de 3,5, porque gostei do aprofundamento com os personagens com os Companions da Tarde.
Tainá?
Eu ia dar 3, mas eu vou de 3,1 por causa disso que o Leandro falou.
Eu fico com 3 mesmo, porque, sei lá, esse episódio, a execução dele me incomodou bastante, bastante mesmo. E você aí que está ouvindo a gente aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, que nota você dá para esse episódio? Conta aí pra gente nas nossas redes sociais ou aqui no post do episódio no nosso site. Deixe seu comentário por lá. E o próximo episódio, galera, vamos entrar na reta final, faltando apenas 3 episódios pra acabar essa temporada. O tempo passou rápido, passou voando, já estamos indo pro 8º episódio de 10, né? E teremos Mary Shelley e Lord Byron. Já tivemos a Ada Lovelace, que é a filha do Lord Byron, e agora vamos ter o Lord Byron himself em Doctor Who. Na noite que Frankenstein, eu acho que é a história de terror que deu origem, né? A ficção científica foi criada. Se eu estiver falando besteira, alguém me corrija. Então, altas expectativas para o próximo episódio com essas figuras históricas. Pode falar, Renato, o que você queria falar.
Então, pelo que eu andei lendo, assim, a roteirista do episódio, ela é uma profunda conhecedora da Mary Shelley e do Lord Byron. Então, assim, tanto que você pega os atores, né, são todos novinhos e tal, e normalmente quando você vê representação do que aconteceu aquele dia, você pega gente mais velha, mas ela falando que não, acho que foi tese dela, TCC dela da faculdade, entendeu? Ela tem mestrado sobre isso, então, assim, ela é muito fã da Mary Shelley, então eu acredito que vá ser uma coisa, assim, historicamente acurada. Eu só espero que eles não descanonizem a Big Finish. Outra coisa, a doutora está com outra roupa. Está com uma roupa de época, com um colete de bolinha. Eu vi passando no Twitter do Ray Roman, né, que é o figurinista de Doctor Who. E ele falando que a roupa é toda especial, a roupa é diferente mesmo. A roupa de época dos Companions que apareceu tá muito bonita. Olha, eu estou com certas expectativas para este episódio.
Mais alguém com expectativas para o próximo? E principalmente para os dois últimos, né? Que vamos ver o Cyberman e talvez veremos aí a conclusão da criança, da criança atemporal e quem sabe da Dr. Root também, né?
É, aparentemente, pelo que eu vi, o último episódio tem 1h05. E o penúltimo, que na verdade não é penúltimo, né? Porque os dois são um episódio só dividido em dois, que nem Spyfall. O 9 tem 1 hora, o 10 tem 1h05. Então, vem que nem Spyfall, vem grande pra enfiar bastante coisa no...
Bem, desse jeito pode vir Tibi não enfiar bastante coisa em mim. Minhas expectativas pro próximo episódio, eu já vou dizer que a minha expectativa já está furada, porque nessa temporada apareceu a Ada antes dela ser a Ada Lovelace. Nesse próximo episódio, vai aparecer o pai dela, o Lord Byron. Será que vai ter alguma piadinha, alguma ligação, alguma referência? Não sei. Talvez tenha. Talvez, muito provavelmente, não terá. Então, já vou com essa expectativa quebrada pro próximo episódio.
Eu também não tô criando muita expectativa devido aos acontecimentos recentes, né? Mas eu gostei bastante do trailer, eu acho. Eu gostei bastante das roupas, como foi mencionado. Mas não sei muito o que esperar desse episódio.
Bom, vamos aí ficar no aguardo para o próximo episódio, então. Acho que é isso, né, galera? Sem mais delongas, vamos então às nossas despedidas. Tainara, muito obrigada aí pela participação. Como as pessoas te acham nas redes sociais?
Obrigada pelo convite. Adoro gravar podcast. E pode me achar no Twitter, @poxatainaro, com T-A-Y. No Instagram, Tainaro Miguel. Só.
Leandro, como as pessoas te acham nas redes sociais?
Bem, eu sou o Garnec3, tanto no Twitter quanto no Instagram. Me sigam lá para eu ficar postando foto de cubo mágico. E é isso. Fico feliz de estar aqui acompanhando o Universo Ru nessa temporada. E vamos esperar o próximo episódio.
Renata, como as pessoas te acham aí nas redes sociais?
Para me achar nas redes sociais, @RenataStone no Twitter, @RenataStone80 no Instagram. Sigam a gente no @PuxadinhoTardes, o P e o T maiúsculo, sem conotação política. Beijo pro povo do Puxadinho. E a nossa campanha Doctor Who in Brasil continua. Estamos vendo aí o que podemos fazer, quem podemos trazer. Ou então não trazer ninguém, tentar fazer alguma coisa. Mas estamos conversando. Pode não aparecer muito na timeline, mas estamos nos bastidores.
Sou a Jéssica Laís. Se você quiser achar nas redes sociais, procure pelas redes sociais do Universo Sul, que provavelmente serei eu, ou a Tainara, ou o Felipe, que estaremos por lá. Lembrando que no Twitter e no Instagram é @universo_ru, e no Facebook é só procurar por Universo Ru. Nosso site, universoru.com, temos nossos podcasts antigos por lá, os podcasts novos, reviews, notícias e tudo mais sobre o Dr. Who por lá. A você que nos ouviu até agora, muito obrigado. Muito obrigada. Desculpa, vamos lá de novo. Nossa, eu tô com sono já. A você que nos ouviu, muito obrigada. Fique aí pra próxima. Na próxima semana estaremos de volta para falar sobre o episódio com Mary Shelley e Lord Byron, que são muito citados nas obras da Jane Austen, se você é um leitor de Jane Austen, mas deixa pra lá. E também nos acompanha aí os nossos outros podcasts. Você está ouvindo esse a primeira vez, acompanha os antigos aí também, que você vai gostar. Tem a participação desse time estrelado e de outros convidados especiais para falar de Doctor Who. Bom, galera, é isso aí. Até a próxima e ficamos por aqui.